E atenção, atenção, extra, extra, inédito e exclusivo, não foi descoberta a cura do câncer. Com sua licença pelo humor meio macabro, eu trago essa antinotícia, pois durante décadas, jornais, televisões, revistas, cavaram essa manchete entre delírios, promessas e pesquisas. Mas é inegável. Muito se avançou na busca por tratamentos e prevenção do câncer, dos cânceres. Mesmo a palavra câncer perdeu um pouco do estigma, que é parte importante de seu enfrentamento. Então, para a gente ficar em dia com o panorama atual dessa doença que ainda e sempre nos assombra, hoje recebemos dois craques da medicina brasileira para falar sobre a evolução de seu combate e desfazer mitos que cercam a doença. Nós recebemos hoje o Dr. Nelson Hammerschlag, do Hospital Albert Einstein, e o oncologista Paulo Hoff, da Rede D'Or. Muito bem-vindo, Dr. Paulo, bem-vindo, Dr. Nelson. Nelson Hammerschlag é hematologista, um dos pioneiros no transplante de medula óssea no Brasil. E ele está à frente de pesquisas importantes sobre o tratamento do chamado câncer, o cânceres do sangue. Doutor Nelson, brevemente, o que é o câncer do sangue? É só a leucemia?
Não, na verdade, o que nós chamamos de câncer do sangue é um conjunto de doenças que iniciam normalmente dentro dos ossos, que é chamado tutano do osso, que é a medula óssea.
Que produz...
E que produz o sangue, né? Então, a doença começa ali, mas ela pode aparecer em outros lugares. Por exemplo, nos gânglios linfáticos, né? Onde a gente tem os linfomas, no sangue, que tem as leucemias, às vezes dentro dos ossos, como, por exemplo, é o caso do mieloma múltiplo. E, às vezes, invade até outros órgãos, como pele e fígado. Então, o importante é você caracterizar a origem daquilo como sendo de uma origem de uma fábrica do sangue, para que você possa, então, dirigir o seu tratamento nesta linha dos tumores hematológicos.
Doutor Paulo, sou muito respeitado no meio médico, mas ficou também renomado por tratar de grandes figuras da República. Quantos presidentes e vice-presidentes o senhor já tratou?
Até agora, 5.
5?
5.
Vamos lá. José de Alencar.
José de Alencar. Participei do tratamento do presidente Lula, da ex-presidente Dilma. Nós tivemos o presidente Lugo. E eu participei do tratamento de um presidente do Oriente Médio, mas... Nós não divulgamos muito esse nome.
Um líder ou um... Porque
não era um presidente.
Presidente mesmo.
Mas isso na época que eu ainda estava nos Estados Unidos, Bial, não depois da minha volta.
Entendi. Olha só, eu abri o programa, então, um pouco a brinca, um pouco a vera, da não notícia da cura do câncer. Mas tem uma notícia segura, confirmada, que é um dado assombroso. Os dados do INCA... falam hoje quase numa epidemia de câncer no Brasil. No começo do século, desse século XXI, a gente tinha 350 mil casos de câncer por ano. A previsão é que agora cheguemos a 700 mil novos casos por
ano. Se você olhar a epidemiologia do câncer em países que estão um pouco à frente do nosso, então vamos pegar os Estados Unidos. Se nós fizermos uma regra de três... O pico de casos de câncer no Brasil deve se aproximar de 1 milhão de casos por ano.
Quando?
A
25, 26, 27?
Não tão próximo, mas dentro da próxima década. Porque, como você disse, em 20 anos nós dobramos o número de casos. Somos de 350 para 700 mil novos casos de câncer
por ano. Vai continuar a previsão?
Exatamente. Entre 5 e 10 anos devemos chegar próximo de 1 milhão de casos. E infelizmente, como país, nós não estamos preparados para esse volume de casos de câncer.
E por quê?
Olha, tem vários fatores, né? Eu acho que o principal fator é o envelhecimento, né? O câncer é uma doença prevalente nas pessoas mais idosas. Esse é um fator, pelo menos na minha área, na área de hematologia, nós vemos isso com uma frequência enorme. Então, por exemplo, um exemplo interessante que tem na hematologia é uma coisa que chama chip, que não é o chip do computador... é o que a gente chama de uma fábrica do sangue clonal, mas de caráter indeterminado. Então, se você, por exemplo, colher sangue da população acima de 60 anos de idade, você vai encontrar uma certa prevalência de pessoas que têm mutações genéticas no seu sangue e que você não sabe, inclusive, se aquilo vai no futuro ou não vai no futuro gerar um problema de câncer. Mas Sim. o fato é que você, à medida que você envelhece, essa chance aumenta.
No entanto, na área do Dr. Paulo, aumentaram os casos de câncer entre os mais jovens, principalmente os do intestino.
É, então, eu ia comentar isso. Adorei a sua introdução, Bial, porque você termina colocando que são os cânceres, né? É, nós nos acostumamos a imaginar o câncer como uma entidade. Não é, é uma coletânea de doenças, muito parecidas na sua evolução, e que tem uma similaridade na causa, mas as causas não são idênticas. Então, todo câncer começa com uma alteração no código genético de uma célula normal, que é alterado por alguma razão e leva à formação de tumores, metástases, etc., o que a gente já sabe. Mas são doenças diferentes. Então, quando nós vemos a evolução da nossa sociedade, alguns tumores tiveram uma redução dramática na sua incidência. Outros tiveram um aumento muito importante. E nós
Por exemplo,
continuamos vendo
quais
isso.
que tiveram redução? Sabe?
Então, se você olhasse nos anos 70, câncer de estômago era extremamente comum no nosso país e em outros países. Mas aí veio refrigeração, melhores condições sanitárias, etc. Melhorou a alimentação das pessoas. Hoje o câncer gástrico está lá embaixo. Na
Então tem uma correlação direta.
Tem uma correlação direta. E nós vemos... paralelamente, um aumento dramático na incidência de câncer do intestino. Hoje é o segundo mais comum em mulheres, terceiro em homens, excluindo
Mas
os
vem
câncer
cá, não
de
é
pele.
Tudo parte do mesmo sistema digestivo,
digestório? Impressionante, sim, mas as células são diferentes e o que leva à mutação é diferente. Então, são doenças muito diferentes. E realmente, embora o envelhecimento da população seja talvez o fator mais significativo no aumento da incidência de câncer, tem outros que têm colaborado. Sedentarismo. Obesidade é um fator importantíssimo. No Brasil, graças a Deus, o tabagismo teve uma queda dramática, mas temos que ter atenção, porque começamos a ver mais uso de vape e outras substâncias que podem levar a um aumento novamente do tabagismo. E nos jovens, nós acreditamos que essas alterações do dia a dia têm levado a esse aumento progressivo da incidência de câncer de colo e de mama também. Então, antes nós dizíamos, olha, o câncer é uma doença do idoso. É verdade, e ainda é verdade, mas nós estamos vendo mais jovens apresentando a doença, o que leva até à necessidade de nós revermos as nossas políticas de rastreio.
Não, inclusive, nessa questão dos mais jovens, agora, há pouco tempo eu estava vendo a notícia de que doenças cardiovasculares, infarte, doenças cardíacas, cada vez, né, infarte numa criatura de 30 anos era impensável, hoje é algo que acontece. Mas, então... Doutor Nelson, é melhor falar, então, né, voltando aqui ao mote do que eu abri o programa, em vez de falar de cura do câncer, curas.
Exato. Eu não tenho dúvida que esse é o melhor caminho. Um exemplo disso, que é um exemplo absolutamente meritório, é o câncer infantil, né? O câncer de maior prevalência na infância é a leucemia linfocítica aguda. Hoje, nós curamos mais de 90% desses pacientes. Né? Eles são curados através de um tratamento...
É um procedimento,
obviamente, não é um procedimento simples, não é agradável, mas com uma expectativa de bons resultados muito favoráveis. Isso se você pegar uma curva dos anos 50 e vir olhando o que vai acontecendo nos gráficos, a cada 10 anos, a modificação é substancial. Né? Então, provavelmente, o câncer infantil, pelo menos da leucemia linfocítica aguda, provavelmente é uma doença que pode se tornar curável, como você bem coloca, no futuro.
Doutor Paulo, o senhor suspendeu um estudo clínico, puxa, vou tentar falar, viu, com a fosfoetanolamina.
Fosfetanolamina.
Pô, ele fala, parece fácil, né? É porque você fala todo dia, fosfetanolamina.
Treinar um pouquinho, viu, Bial?
Tá. Vem cá, é um composto desenvolvido por um químico brasileiro que supostamente teria efeito em vários tipos de câncer. Por que que você suspendeu, comprou essa briga?
Vamos lá. Câncer é uma doença, o conjunto de doenças, extremamente sério e fragiliza o paciente, fragiliza a família. E as pessoas tentam achar opções para ajudar na cura ou no tratamento. Então, a internet, os grupos de WhatsApp estão cheios de potenciais remédios, até miraculosos, para ajudar. E, naturalmente, que isso precisa ser avaliado de uma maneira científica. Quando surgiu a ideia da fosfetanolamina, houve um furor da sociedade e um pedido, na época, do nosso agora vice-presidente, governador, de que o Instituto do Câncer conduzisse um estudo clínico para ver se nós validávamos a ideia de que o composto era ativo ou não. Então, nós fizemos um estudo clínico, tratamos mais de 70 pacientes com o composto, diversos tipos de câncer, e, infelizmente, não conseguimos demonstrar benefício. Ainda mais para aqueles pacientes que tinham doença muito avançada. Então, a internet estava cheia de ideias de que se você usasse, mesmo em pessoas que já não tinham mais outras opções terapêuticas, isso funcionaria. Nós não conseguimos demonstrar. Veja, eu acho que as pessoas têm todo o direito de tentar terapias ou tentar fazer algum tipo de conduta, de intervenção, que acredite que possa lhe ajudar. Mas a ciência tem que demonstrar se nós, como Estado, devemos ajudar e disponibilizar isso ou não. E, infelizmente, o nosso estudo e outros estudos que foram realizados, por exemplo, a Universidade do Ceará estudou o composto, etc., não conseguiu demonstrar que tinha o grau de benefício que havia sido anteriormente anunciado.
Inclusive, essa expressão, e houve até durante a pandemia toda essa controvérsia sobre o que é cientificamente provada, essa expressão é imprecisa, né? Eu acho que a ciência nos provê conhecimento seguro, né? Não é um conhecimento conclusivo, nunca pela própria natureza da ciência, né? Mas é um conhecimento seguro, é o que a gente sabe com certeza até então. Dr. Nelson, saiu no Fantástico. É uma técnica que foi desenvolvida por um oftalmologista chamado Mark Abreu. Prometia a cura do câncer, do Parkinson e de Alzheimer. Chama-se BTT, que é uma abreviação em inglês do túnel térmico cerebral. De que se trata isso? Funciona?
Olha, eu acho que cai muito próximo dessa
fosfoetanolamina.
Fosfoetanolamina. Eu acho que carece, vamos dizer assim, de evidência forte e científica. Agora, uma coisa importante que você colocou, eu sempre me lembro de um professor na faculdade que eu tive, que dizia que a medicina é a ciência das verdades transitórias, não é? Então, às vezes, o que hoje é verdade pode não ser verdade amanhã e pode voltar a ser verdade depois. Então, todas essas iniciativas, elas têm que ser olhadas à luz daquilo que está acontecendo naquele momento e naquela aplicabilidade. Porque nós não podemos também coibir que outras iniciativas e outras tentativas de trazer benefício para os pacientes sejam, de alguma forma, desincentivadas. Elas têm que ser incentivadas, mas dentro do ambiente da pesquisa científica, que tem todo um grau de cuidado. E primeiro, não criar, não molestar, não criar mal, e depois comprovar a eficácia.
O juramento de Hipócrates.
Agora, se você me permite, Bial, essa questão do BTT, né, gerou um interesse enorme dos pacientes e familiares, porque está todo mundo procurando algumas opções. Eu fico sempre muito preocupado quando alguém oferece algo que é milagroso o suficiente para tratar várias doenças ao mesmo tempo, né?
Doenças tão diferentes.
Diferentes, etc. E a verdade é que nos anos 80 e 90 do século passado, houve a ideia de se fazer hipertermia, que é o uso de temperaturas ao redor de 42 graus, como tratamento para o câncer. E, infelizmente, os estudos feitos naquela época não deram muito certo. Aparentemente, o que este médico se propõe a fazer é algo nessa linha. Então, como disse o Dr. Nelson, e essa é uma verdade da ciência, a gente nunca sai dizendo isso não funciona. O que a gente pode dizer, olha, eu não consegui encontrar nada na literatura que dê suporte à afirmação de que esta conduta levaria à melhora do caso do câncer. É uma responsabilidade deste médico, se ele acha que ele tem um procedimento que é realmente efetivo, ele tem que fazer um estudo bem controlado e ele tem que provar que isto funciona para que nós possamos todos nos beneficiarmos de um eventual progresso.
Não é uma questão de pressupor má fé, de jeito nenhum. Mas são certas práticas que têm que ser respeitadas e seguidas. Eu, me preparando um pouquinho para a conversa com vocês, eu falei, eureka, entendi melhor, que é a terapia CAR-T, que, né, em linguagem de dias de semana, você manipula um vírus de maneira que esse vírus volta para dentro do corpo do sujeito e essa célula reprogramada enxerga as células que ela tem que combater cancerígenas. O que eu fiquei espantado, achei bacana, é que é a mesma lógica da transfusão de sangue lá atrás e do transplante de medula óssea. Isso, uau, é isso, né? Se eu rodar um VT, você pode nos explicar a partir das ilustrações? Lógico. Vamos ver.
Aí você está vendo, então, essa aí é o linfócito, né? É um tipo de glóbulo branco, que nós chamamos de linfócito T, uhum. Né? Ele é modificado geneticamente dentro da célula. A gente usa, por incrível que pareça, para fazer isso, um vírus que entra dentro da célula para fazer essa modificação. Depois isso cresce em cultura e depois ele é reinfundido no paciente. Então, uhum. o que essa modificação faz é um alvo. Né? E esse alvo tem como objetivo atacar exatamente, é um anticorpo que vai atacar aquele determinado tipo de câncer. Então também não é para todo tipo de câncer.
Recapitulando para ver se eu entendi, porque se eu entendi tem chances, né, do espectador entender. O glóbulo branco, que é uma célula de defesa do nosso organismo, você insere um vírus.
Você insere um vírus porque nós sabemos que o vírus ele consegue entrar no núcleo desta célula e modificá-la geneticamente. Então, você modifica esse vírus, que a gente chama isso de transduzir, né? E faz esse vírus ensinar aquela célula a atacar. E essa é uma terapêutica viva, é um negócio muito bonito, porque essa célula vai para dentro do organismo, ela se multiplica dentro do organismo do cidadão e ela mantém uma persistência, quer dizer, ela não é uma coisa que ocorre naquele momento, ela continua trabalhando durante um certo tempo. Então, nós sabemos hoje que quanto mais tempo um determinado CAR-T, que vem do inglês de um antígeno quimérico, né, ligado a essa célula T, quanto mais tempo ela permanece no organismo, mais efetiva ela é.
Espetáculo, né? Eu fico espantado.
E tem tudo a ver com o transplante, você tem toda a razão.
Que outros avanços você citaria, doutor Paulo?
Veja, nesse momento, o que a gente está vendo com o CAR-T são terapias celulares. Há outras terapias celulares, neste momento, sendo desenvolvidas. Se trabalhou aqui o linfócito. Está se trabalhando as células que são as assassinas naturais, por exemplo, com a intenção de tratar tumores. Porque, como o Dr. Nelson falou, aqui, hoje, nós temos a disponibilidade do vírus que altera a célula para caçar alguns tipos de linfoma e leucemia. Teoricamente, nós conseguimos identificar outros alvos e podemos caçar outros tipos de tumores. É o que está se pesquisando no futuro. E eu acho que na minha área da oncologia, dos tumores sólidos, algo que tem que ser mencionado é a imunoterapia, em que você tenta fazer algo próximo disso, estimular a célula do próprio indivíduo a caçar o seu câncer, descortinando o câncer. Então, aqui você ensina a célula a achar o câncer. Na imunoterapia, você descortina e tira, vamos dizer assim, tira a camuflagem do câncer para que a célula naturalmente possa caçá-lo. Isso é um avanço enorme.
Em comum é pegar os nossos soldadinhos naturais do organismo e dar novas armas e ferramentas para eles.
Então, havia um cirurgião de Nova York que injetava bactérias no paciente para lutar contra o câncer na virada do século XIX para o século XX. Não era uma boa ideia, viu? Porque naturalmente as complicações eram graves. Mas ele já tinha essa ideia. era o cirurgião, era o Cooley, né? Você já tinha a ideia de usar os soldadinhos do paciente para que eles também reconhecessem o câncer e atacassem, e nós estamos conseguindo fazer isso hoje.
Eu, quando o Siddhartha Mukherjee esteve no Brasil, eu conversei com ele. Espetacular o livro dele sobre a mãe de todos os males, o príncipe de todos, o imperador de todos os males.
Mas ele tem outro livro muito bom, tem, que é o Gênesis.
Tem.
Maravilhoso.
Não, ele escreve bem para Chuchu. E aí eu queria ouvir, que vocês ouvissem algo que ele disse, saber a opinião de vocês.
Very important thing to convey to the public in early detection is that not all early detection can be useful. Let's say a woman has a mammogram and you find a mass in the breast. That means, generally speaking, she'll go to the doctor, she will have it biopsied, maybe have it removed. What we don't know, if we just look at the mammogram in the breast, is whether that cancer that was detected, would it really kill her? Or would it just be incidental? Would she just live with it and it would not kill her at all? The problem is that if you detect it, basically you're forced to do something about it. You're basically forced to act on it. That accumulates costs, it accumulates complications. So it has to, we have to be very, very careful about early detection. It sounds wonderful, but there is this problem. It's called overdiagnosis. We have known about this for many years. Just detecting early is not helpful. Detecting early and having a consequence on life savings is a completely different story. And that's the experiment we're doing now.
Mais uma camada de complexidade aí para vocês. Yeah.
Eu vou tentar explicar, porque isto que ele trouxe é comprovado cientificamente. Houve um estudo em que dois grupos de mulheres pareadas, número grande de mulheres nos dois braços, começaram a fazer exame de detecção de mama em idades diferentes. O grupo que começou a detecção mais precocemente teve diagnóstico de tumores num número maior das que começaram depois. Certo? Mas os desfechos mais tarde de doença visível, agressiva e metastática foi similar. O que ficou comprovado nesse estudo é que alguns tumores surgem e desaparecem ou não crescem. Nós já sabíamos isso de próstata. Nós já sabíamos de algumas leucemias. Tem pacientes que vivem com leucemia linfóide crônica por anos sem necessidade de tratamento. Então, o desafio agora, Bial, é não só detectar, mas como nós determinamos se o que foi detectado é relevante, precisa ser tratado ou só observado?
Projetar.
Exato. Esse é o difícil.
Fatores prognósticos que você vai buscar a cada uma dessas situações para saber se você consegue antever que aquilo vai ser importante ou não de tratar. O Paulo citou aí leucemia linfocítica crônica. É sempre um problema para nós no consultório, né? Porque o paciente chega e você fala, o senhor tem uma leucemia e nós não vamos tratá-lo, não é? E o senhor vai ter que vir aqui cada 6 meses, etc. E provavelmente, eu sempre fico imaginando que ou essa pessoa vai acreditar em você ou ela vai procurar mais 3 opiniões para se acalmar.
E deve ter xingado muito a sua mãe nessas ocasiões.
Provavelmente, quando,
né,
você fala sobre o que é uma leucemia. Bem provável.
Caramba! Não, e é crítico, como ele observou, é crítico pela questão do custo também, né? Porque a gente está falando aqui de tratamentos maravilhosos, mas até isso chegar ao paciente, a quem precisa...
Veja, Biel, PSA, teste de sangue para detectar tumor de próstata, foi introduzido nos anos 90. A curva da incidência de câncer de próstata absolutamente explodiu. Ou seja, começamos a detectar um número enorme de câncer de próstata. Não houve nenhuma modificação no número de homens que morriam de câncer de próstata. Então, com certeza, nós começamos a detectar cânceres relevantes, mas um número grande de câncer de próstata que ficariam lá quietos, dormentes, por muito tempo. O problema, quando a gente fala de custo, parece assim, não, custo financeiro, isso não é meu problema, isso é da seguradora, é do SUS, etc. Mas há um outro custo. O paciente, quando trata um câncer de próstata, ele corre o risco de ter impotência, ele corre o risco de ter incontinência urinária. São complicações graves e que afetam a qualidade de vida do paciente. Então, hoje nós estamos procurando quais são os pacientes com diagnóstico de câncer de próstata que nós podemos observar sem tratar. Existe um grupo que certamente pode ser observado no longo prazo sem prejuízo ao paciente, né? Então, isso é importante.
Nas novas fronteiras aí que a gente deslumbra, a inteligência artificial, que nesse momento está tão em voga, ela pode ajudar na busca por soluções e soluções mais baratas, doutor Nelson?
Olha, eu sou fã completo da inteligência artificial. Às vezes a gente lê depoimentos, às vezes, de médicos que se opõem, né, que a inteligência artificial ela tem que ser usada pelo médico, né? E eu acho que isso é fundamental para que a gente possa cada vez mais tratar melhor os nossos pacientes, né? Então, o que você não vai tirar nunca é essa decisão, a capacidade de decisão, que ela tem que ser absolutamente personalizada para cada uma das situações. Então, ela tem que ser vista com um olhar muito crítico. Agora, a inteligência artificial na área da medicina, ela é uma realidade. Na área do diagnóstico nem se fala, quer dizer, hoje em dia, na área de imagem é um negócio impressionante. Na área de hematologia, por exemplo, hoje você consegue identificar as células doentes através da inteligência artificial, você consegue uma acurácia extremamente interessante. Então, eu acho que sim.
A inteligência artificial vai nos ajudar, Bial, a selecionar o paciente que tem realmente benefício com aquele tratamento. Nós não tratamos mais câncer de pulmão, câncer de mama. Nós tratamos um adenocarcinoma com uma mutação no EGFR que surgiu no pulmão. O que eu quero dizer, aquela grande massa de pacientes com determinado tipo de tumor hoje está sendo subdividido em pequenos grupos e cada grupo tem um tratamento personalizado diferente. Só que essa personalização não está ainda lapidada o suficiente. A inteligência artificial vai nos ajudar a separar cada vez mais e achar o que realmente funciona. Porque o custo é muito alto. Então você tem que escolher quem realmente pode se beneficiar.
Isso a gente está falando é para já, né? Para
já.
Para em breve, né? A gente vai para o intervalo rapidamente e vou deixar no ar uma notícia que assustou algumas pessoas. O aspartame foi classificado como uma substância possivelmente cancerígena. O que, que isso quer dizer para a gente se preocupar? Então, o que, que quer dizer classificar-se o aspartame como possivelmente cancerígeno? É para a gente se assustar?
Não, na verdade, assim, quando essas organizações, é parte da Organização Mundial de Saúde, classifica, se não me engano, ela classifica em 4 possíveis situações, que seria o indivíduo ser definitivamente cancerígeno, não ser cancerígeno, ser provavelmente cancerígeno ou possivelmente cancerígeno. Então, nessa linha do possivelmente cancerígeno, nós temos N outras situações que nós vivemos no nosso dia a dia.
Que não viram notícia de jornal.
A carne é possivelmente cancerígena, o carvão que você faz a carne é possivelmente cancerígeno. Você tem outras situações que são o aspartame também. E essa, você precisa dilapidar isso para saber quais são as evidências científicas que levaram a isso. Então, esse estudo do aspartame é um estudo que foi feito em animais com doses cavalares de aspartame, quer dizer, que possivelmente pode mostrar alguma relação. Por outro lado, nós estávamos conversando há pouco exatamente sobre esse aspecto, que o outro lado da história talvez seja mais importante, que é, por exemplo, você engordar, não é? Você comer demais ou comer açúcar demais, né? Então, você também tem risco de ter câncer.
Não é pequena a diferença entre a possibilidade e a probabilidade. É grande.
É grande. E eu acho que isso é importante de se ressaltar para o público que está nos vendo, que há muita discussão no meio especializado. Não é uma afirmação que tem assim, um consenso. E ficou muito claro que é uma associação com a quantia de aspartame que é utilizado para que ele possa ser possivelmente cancerígeno. Nós sabíamos que em pequenos animais, em roedores, grandes quantidades de aspartame poderiam ter essa ação. Agora está se dizendo, olha, se você consumir uma quantia absurda de refrigerantes com aspartame ou alimentos com aspartame, talvez você chegue próximo dessa dose.
Dr. Drauzio Varella diz que em muitos casos, mais do que curar, o oncologista precisa tentar dar o melhor vida, o melhor fim de vida dos seus pacientes. Essa é uma visão que desafia a onipotência médica?
Eu acho que tem aqui uma questão. A medicina, ela não pode ser exclusivamente técnica. Aquela velha história que dizia que os oncologistas, os hematologistas tinham que ser distantes dos seus pacientes, até como uma proteção, isso não é verdade. Quer dizer, todos nós vivemos a vida dos nossos pacientes, né? Das suas famílias. Então, e desde a época de Hipócrates, e não é só o Dr. Drauzio Varela, que é um ícone para todos nós médicos, como você sabe, mas desde a época de Hipócrates se diz que o médico veio para curar, mas se ele não veio só para curar, ele tem que amenizar o sofrimento.
Eu quero pedir para concluir, para você me narrar a sua resposta quando o vice-presidente José Alencar queria se candidatar ao Senado. Isso implicaria que, se ele se elegesse, ele teria 8 anos de mandato. Ele lhe procurou. O que, que ele perguntou?
Veja, ele nunca fez nenhum segredo sobre o tratamento dele, então acho que é ok que a gente converse sobre isso. Ele é um homem extremamente inteligente, extremamente comprometido. E ele me procurou dizendo que ele estava pensando em se candidatar ao Senado, mas ele queria que eu desse a ele talvez uma garantia de que ele cumpriria o mandato, porque ele achava que se candidatar, se eleger e não cumprir o mandato, por razões de saúde, não seria justo com o povo de Minas Gerais. E naquele momento, infelizmente, eu disse a ele que seria difícil de dar essa garantia, que se ele queria esse tipo de garantia, talvez ele devesse reconsiderar a candidatura, e ele efetivamente não se candidatou.
Ele estava perguntando para você se ele teria mais 8 anos de vida. Quantos anos ele teve depois disso?
Acho que ele faleceu 1 ano e pouco depois. É.
Dr. Paulo Hoff, muito obrigado pela sua participação. Dr. Nelson Hammerschlag também. Eu queria dedicar esse programa a uma jornalista, colega nossa, Ana Michele Soares. Ela se notabilizou no movimento pela valorização dos cuidados paliativos no Brasil. Era paciente de câncer, ela esteve aqui no Conversa, inclusive, quando nós exibimos a entrevista com o Dr. Mukherjee. E Ana Mi, como era conhecida, morreu em janeiro, 12 anos depois do seu diagnóstico, 12 anos que ela aproveitou vivamente e compartilhou a sua história, a sua luta e seu exemplo com todos nós. Então, dedicado a Ana Mi. Até a próxima.
Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.